Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Antes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos. Hoje com Helena Veloso e Sofia Afonso, a uma hora desgraçada de um dia desgraçado. Por isso vamos ter que ter muita paciência uns para os outros. Helena e Sofia, ia-vos pedir, por favor, que a primeira maldade que peço a todos os convidados e convidadas para o programa, por favor, que se apresentem nos termos que acharem melhores. Helena,
sou Helena Veloso, já o Tiago já disse. Julgo que estou aqui um bocado na qualidade de ser uma das responsáveis da Livraria Centésima Página. A livraria fez 26 anos, portanto já é uma aventura em que já estamos, embarcamos há 26 anos. Antes disso, fiz a minha formação em gestão, dei aulas, fui consultora, fiz imensas coisas e depois a livraria de alguma maneira tomou conta da minha vida profissional e pronto, estou lá alicerçada. Tenho dois filhos e tenho 60 anos.
Sofia.
Sim, enfim, o percurso é muito similar. Eu não sou de Braga, vim para Braga a estudar fez 40 anos em outubro passado em Relações Internacionais. Uma parte da minha vida profissional foi a docência, também na universidade, uma parte também investigação. A criação da livraria foi um projeto que durante muito tempo era um projeto por acontecer. E tal como a Helena disse, acabou por também tomar conta da vida profissional. É isso.
Quão difícil, eu creio que hoje em dia eu tenho uma certa admiração por pessoas que têm dois tipos de negócios, que são restaurantes e livrarias, porque acho que devem ser os dois, à sua maneira, extraordinariamente difíceis, e eu gostava de saber quão difícil foi, ou é ainda, ter uma livraria em Braga.
Ter uma livraria independente.
Sim.
É um projeto um bocadinho esquizofrénico, não é? Já foi mais, já foi menos, portanto há alturas em que de facto este tipo de projeto vinga e prolifera e aparece em vários mas é muito facilmente, são projetos muito frágeis, muito vulneráveis e que facilmente entram em risco, não é? As ameaças, bastam, como aconteceu com as várias crises que nós já sofremos ao longo destes anos, desde a crise, uma primeira crise que foi a crise das distribuidoras, quando começaram todas a fechar e não sei o quê, depois a cartelização, de alguma maneira, das editoras, que no início foi uma grande ameaça e que depois acabou por, pronto, se diluir com o tempo. Depois a crise do subprime, a crise de 2008, que durou quase, não durou 10 anos, mas quase 8 anos, não é? Que foi muito violenta. E, portanto, a livraria é, de facto, ali um barco que difícil de navegar. E lá está, é um negócio onde é muito importante nós percebermos de onde é que pode vir o vento, não é? E estamos sempre a jogar com isso. Como é evidente, em Braga a livraria foi, no início, foi um projeto que foi uma pedrada no charco, não é? Braga não tinha culturalmente, as livrarias tinham fechado praticamente todas, havia duas ou três que subsistiam por causa dos livros escolares. quando é uma cidade que tinha tradição de livrarias muitas e boas e resistentes, digamos, mas por várias razões, muitas vezes porque os próprios herdeiros não quiseram assumir o negócio. E, portanto, na altura, lá está, numa altura em que estava tudo a fechar, nós abrimos. E percebemos que a cidade foi receptiva ao nosso projeto e foi um grande sucesso, digamos, em termos de conceito, de afluência. Trouxemos a Braga todos os escritores e fizemos uma série de projetos que Braga não tinha acesso, digamos, não é? Com a biblioteca de vez em quando haveria, ou com a universidade, mas não de uma forma
consistente
e sistemática, não é? Mas lá está, é um projeto, o sucesso não é um sucesso, ou seja, o sucesso só por ti não sustenta uma empresa, não é? E, portanto, houve sempre uma gestão muito apertada, e as dificuldades são muitas e continuam a ser, e nós estamos sempre muito, digamos, alerta, né? Por um lado queremos fazer coisas e por outro lado estamos sempre muito alerta, porque de facto foram crises violentas que puseram em causa a sobrevivência da livraria mais do que uma vez, e portanto é uma, digamos, é um sensor, não é? Lá está, em que estamos sempre, que está sempre na nossa, fisicamente estamos sempre muito alerta em relação aos ventos, né?
E o que é que sabe, de certeza que muito, o que é que sabem os donos, os livreiros, sobre os hábitos de leitura dos bracarenses? Já estão a mudar? Ou nem por isso?
Bom, há vários estudos macro que têm vindo a apontar, enfim, vários perfis. Enfim, os bracarenses é assim uma generalização difícil. O público é muito, podemos falar em vários públicos, não é? Fala-se sempre muito da crise do como é que é dizer, a crise do público de leitores, não só em Portugal, mas também noutros países europeus. Portugal neste momento está em contraciclo relativamente a outros países europeus, nomeadamente a França, que é sempre, enfim, um dos faróis nesta questão da análise do mercado do livro, e enfim, e parece que os números estão a aumentar em Portugal, no número de afluência à livraria, na compra, no perfil de leitor. Daquilo que nós temos visto e analisado, enfim, empiricamente na livraria, temos sentido mais jovens, mais curiosidade por parte dos jovens em vir à livraria, em conhecer, estão mais predispostos de alguma maneira. E isso é bom sinal, principalmente quando estamos sempre a bater nos jovens, não é? Temos sempre uma atitude muito crítica e muito negativa relativamente ao comportamento dos jovens. Nós temos vindo, a ver crescer uma tendência um bocadinho diferente, o que pode ser bom sinal. Esperemos que não seja só uma tendência, uma questão de moda, e que seja uma nova onda e também uma nova formação em termos da cidadania. E eu queria voltar um bocadinho àquilo que a Helena disse há pouco sobre este estado de vigilância e a crise, não é? Eu diria que a crise foi praticamente logo no início, ou seja, na tentativa de pôr em prática um projeto. Enfim, nós na altura tínhamos 30 anos, portanto acho que ainda éramos novas, ainda acreditávamos um bocadinho, havia na altura uma série de instituições e de programas de apoio para novas criações, ideias. Novas ideias, novas... E, de facto, deparamos que, por parte das entidades que estavam a receber essas candidaturas, primeiro havia preconceito relativamente à possibilidade que o sector cultural fosse um setor viável, e algum fechamento a ideias, nomeadamente a abertura de livrarias, como ancoragem para desenvolvimento ou outras ideias económicas relativamente a isso. E isso para nós foi um grande choque. Porque, de facto, para a maior parte das pessoas que têm, enfim, hoje fala-se muito em startups e de todos esses programas, mas, na verdade, na linha que pode fazer a diferença, pode ser criadora, pode ser,
transformador.
Transformador, exatamente, não o faz. Não é? Portanto, toda essa linha institucional e programática que está ao serviço desses vetores de transformação, na realidade reinscrevem uma espécie de status quo e de,
há uma espécie de miopia e, de facto, não há essa abertura, não é? Por muito que digam que sim, é inovação e não sei o quê,
na realidade,
blá, 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 blá. Mas na realidade, e como vemos, as próprias startups ou muitos desses unicórnios que aparecem depois, vê-se o que é que lhes acontece, não é? Porque é uma ideia que não é transformadora. Não é transformadora, é apenas um balão. Não é sempre, obviamente.
Claro.
Não é?
E nós sentimos logo isso, não é? Percebemos logo onde é que nós estávamos, em contramaré, logo à partida, não é? E a cultura ainda é vista muito em contramaré, quando ela, enfim, acho que já deu provas, este segmento cultural mais amplo, que pode ser vetor muito importante, nomeadamente nos territórios nas quais elas se desenvolvem, não é?
Eu fico sempre, admiro a vossa perseverança e coragem por terem uma livraria, porque, não tendo eu qualquer tipo de acesso a números, ou seja, isto vem de uma profunda ignorância, eu vejo que a leitura é, ou parece-me ser, um exercício sobre um severíssimo ataque na contemporaneidade, porque é muito difícil convencer um jovem e um menos jovem a prescindir de muitas horas para ler um livro, porque um livro muitas vezes demora muitas horas, quando há tudo isso. E tendo eu um especial gosto pela leitura e sendo quase como uma obsessão pessoal, gosto sempre de tentar perceber que pessoas à minha volta estão a ler, pouquíssimas. E depois perceber no espaço público que pessoas é que estão a ler, em diferentes locais.
Sim.
E eu creio que são uma espécie em vias de extinção, o leitor. Porque não vejo muitos leitores muito militantes, mas, ou seja, acho que quem lê muito, mas há muito quem não leia. É a sensação que eu tenho.
Sim, obviamente não é um mercado, digamos, que tenha, não é, que tenha crescido exponencialmente, nem vai crescer, não é? Pelo contrário, é um mercado, como estás a dizer, que temos é que tentar que ele, de facto, tenha alguma estabilidade e possa, de facto, apanhar certos setores e apanhar de facto os jovens é uma luta, mas é possível. Muitas vezes a questão está no ter acesso, não é? A falta de acesso às coisas. Se não houver, se a maior parte das cidades não tiver uma livraria, os jovens não vão ter acesso a ela, não é? Não têm acesso aos livros. Ou têm acesso a uma seleção muito limitada que existe no supermercado ou no... É? Ou as próprias bibliotecas aí também fazem um papel fundamental, não é? O que nós sentimos É assim, e de alguma maneira isso ajudou-nos a levantar-nos um pouco, quando há bocado falava da tal crise que foi muito violenta. Eu acho que houve ali uma série de, há 10 anos atrás, digamos, houve uma série de elementos que nos ajudaram a continuar e a reinvestir e a insistir, digamos, é mais a insistir até. Que foi, por um lado, estudos já na altura que diziam que a grande faixa dos grandes consumidores, que é aquele público entre os 25, quem tem já dinheiro e gosta de viajar e consome mais, não é? E não tem filhos ainda, ainda não comprou a casa, ou já comprou, mas entre os 25 30, e os perto dos 40 anos, que ainda preferiam, quando foi uma altura em que se dizia que os livros iam ser rapidamente substituídos pelos e-books, não é? Isto foi 2011 que estamos a falar por ali. E houve uma, e de facto todas as grandes empresas foram investir nos e-books e aquilo foi um flop total.
Foi?
Foi.
Não sabia.
A Sony saiu do mercado, não sei quem, não sei o que mais. Bom, quem ficou foi a Amazon, digamos, não é?
Que é o Kindle.
Que manteve o seu Kindle, pronto, e que lá está aos poucos, mas já lá vão 15 anos.
E há um rival que é o Kobo.
Há outro. Pronto. E de facto, obviamente que essas, digamos, são como é que dizer? Essa tecnologia, obviamente, que vai, tem crescido e tem aumentado, e já há muita gente diz, para viajar e agora consigo ter ali tudo. Pronto. Não sei se têm tudo, mas acho que não têm tudo, mas pronto, não, porque são limitados estas plataformas, também são limitadas em termos da quantidade. Há quem diga que há livros que são resumidos, há quem diga que, e não ficam, não é? E eles desaparecem de alguma maneira. Não é a mesma coisa que ter um livro na estante que eu depois posso dar ao meu filho, lê este livro que eu li quando tinha a tua idade, não é? Isto não existe no e-book, não é?
Olha, desculpa a interrupção, não sendo eu nunca li um livro num dispositivo,
sim,
digital.
Sim.
Tenho curiosidade para saber como é que é.
Sim.
Não acho que vá ser uma coisa para mim, mas não sei. Mas recentemente tenho um amigo que é um rapaz novo e engenheiro informático, então ele mostrou-me um site onde eu, que se potencialmente encontrava todos os livros que eu pudesse pensar de graça, para poder pôr dentro de um dispositivo desses, okay. Um Kobo ou um Kindle. Não tinha que ser um Kobo, porque o Kindle é mais proprietário, tem mais questões de acesso. E eu questionei-me, será que isto aqui será o futuro? Será que as pessoas vão efetivamente... Porque isto parece, faz-me lembrar aquilo um bocadinho que aconteceu com a minha geração, com a liberalização da música, porque eu cresci numa altura e comecei a ouvir música numa altura em que a música tinha um aspecto, tinha uma característica de dificuldade de acesso muito vincada. Era difícil, eu, se quisesse um disco, tinha que o comprar ou conhecer alguém que o tivesse para poder gravar, era difícil. Quando eu tinha, na minha adolescência, aquilo passou por uma liberalização total em que eu tenho acesso a toda a música que eu quiser, e isso fez uma diferença significativa. Claro. E eu não sei se isto aqui poderá fazer também uma diferença, porque agora todos os livros, eu comecei a dizer uma coisa meio aleatória, de pesquisar meio dos livros que eu estou a pensar a comprar, eles apareceram lá todos, gratuitamente, quer dizer, um ficheiro de 1 ou 2 megabytes, aquilo é um PDF, pumba, estava no meu leitor. Isso aí configura uma ameaça?
Pois, sim, não sei, talvez um...
Sim, a opulência é sempre complicada, não é? Eu não tinha essas... não tinha uma plataforma de acesso, por exemplo, aos filmes, e como há agora na Netflix, por exemplo. Depois acabei por inscrever-me na Netflix, mas depois é tanta coisa. Quero escolher uma coisa, não consigo. Não é? Portanto, ou estou a salpicar de trailer em trailer e depois lá de repente pronto, os livros também é um bocado assim, quando entramos numa livraria, enfim, quando não sabemos o que queremos, vamos salpicando, mas é diferente, há todo um lado físico que é fundamental, e os neurocientistas têm vindo a comprovar a importância do livro enquanto objeto e a leitura enquanto exercício. Eu acho isso tudo muito bem, quer dizer, o livro nunca é anti qualquer coisa, não é? E nós ainda estamos muito nesta, numa visão das coisas em que tudo tem que ser substituído por... Não, eu sou apologista da complementaridade e da diversidade, portanto, quanto mais o objetivo é assegurar o acesso a, da maneira que for, ok, mas nada tem que... O livro não se opõe a nada, é o objeto cultural mais democrático que existe.
É mais livre.
É precisamente isso. E é o objeto da transmissão, aquilo que a Helena estava a dar como exemplo há pouco, é o objeto que liga, que cria a relação e que transmite, não é? É fazedor de relação o livro. De facto, os estudos comprovam, enfim, se calhar um dos países, volta a baila, um dos países onde o estudo é mais marcado no segmento do livro é em França. E os estudos têm comprovado que os jovens ainda veem no livro o objeto de evasão, de gozo, de aventura. O grande problema, em parte, é a escola. A escola mata a leitura.
Como assim?
Porque a escola é muito rígida relativamente ao... Todos nós temos as nossas várias experiências da leitura na escola e, na maior parte dos casos, à exceção de um ou outro prof, não foi muito simpática. Ou proibiu, por exemplo, a banda desenhada, porque os profs às vezes têm, não digo todos, naturalmente, estas generalizações, enfim, eu também fui prof e, portanto, temos todos os nossos quês relativamente a isso. Mas... a escola, o livro é um objeto de liberdade, para mim. E o que se faz com o livro, muitas vezes, é muita rigidez, não é? É sempre um TPC, é sempre uma... este livro sim, mas aquele não. E, portanto, o livro transforma-se, a leitura, que devia ser uma coisa de descoberta e de... Porque não é fácil, de repente, principalmente naquelas idades de fronteira, de repente... encontrar o livro que me vai dizer alguma coisa que me toca. Portanto, é preciso tempo, é preciso disponibilidade, é preciso ir às livrarias, ir às bibliotecas. As bibliotecas das escolas têm feito um trabalho excepcional. As bibliotecas públicas também, com programações muito boas. Há câmaras que também estão a fazer um trabalho muito importante junto dos jovens. Mas não pode ser só fora de casa, também tem que ser em casa, não é? Quando se diz, o meu filho não lê, ok. Mas o filho em casa vê alguém a ler, não é? Portanto, este comportamento também começa por mimetismo, não é? Eu vejo o meu pai ou a minha mãe a ler, ou o meu avô, ou o meu vizinho, ou a minha amiga que tem sempre um livro, portanto... Tudo isso começa logo muito cedo e, portanto, o grande problema, de facto, são nas idades de fronteira, não é? Como, de repente, estou habituada a este tipo de registro, um livro a cores, de ilustração, e, de repente, passo um livro a preto e branco, não é? Qual é o livro que me vai chamar a atenção? E, de facto, há registro, nomeadamente o mangá, que, e é comprovadíssimo, que tem assegurado, junto dos mais jovens, o não cortar com a leitura, não é?
Com o livro físico.
Com
também,
o livro,
né?
Físico, exato.
E também com o livro físico. Mas sim, mas nós sempre achamos que pode haver complementaridade, não é?
Sim, sim.
Nós achamos que, por exemplo, há áreas onde os livros já nem deviam existir fisicamente, como há certas áreas mais técnicas, em que estão sempre a ser, porque é que, sei lá, no direito ou na economia, ou algumas áreas onde certos, os manuais já poderiam ser de facto, ou estar de facto, e se calhar estão, quase todos em formato digital.
Pegando um bocadinho aquilo no que a Sofia estava a dizer, então eu presumo que seja muito importante o papel do próprio livreiro enquanto orientador de quem entra numa loja. Ou seja, muito, eu acredito que haja clientes que vão à procura Moby Dick, mas há clientes que vão à procura de um livro e em que tem que o livreiro tentar orientá-los, certo?
Sim, é um pouco o nosso papel. Nos jovens é muito engraçado, porque de facto os jovens, é muito difícil convencer um jovem, se eu não tiver o livro que o jovem procura, dificilmente ele vai procurar outro, porque vem aconselhado, sim. Ou vem em mente com aquele livro, e portanto dificilmente, mesmo um livro, enfim, da área afim, ou da, mas vem com aquele livro em mente, e portanto tem que ser aquele livro. Claro que há vários mediadores, enfim, não gosto muito desse termo, mas o livreiro, sim, é por isso que nós também na livraria, todos nós, enfim, temos pontos em comuns e livros em comuns, mas temos todas as nossas especificidades, e portanto aconselhar um livro com uma pessoa que vem à procura de algo que não sabe muito bem o quê, primeiro é, lá está, é a criação da relação, não é? Uhum. É tentar perceber quem é a pessoa, o que é que gosta, o que é que já não gosta, e portanto, e a partir da conversa, do diálogo que se estabelece, tentar ir ao encontro daquilo que o pode surpreender, e parece-me um exercício sempre desafiante.
Sim, claro. Como a forma como também apresentamos os livros, mesmo fazemos as nossas mesas, aquela vizinhança, livros que nós achamos que devem estar próximos de outros, e tudo isso vai criar ali uma... Há ali quase uma mensagem, não é? Que é passada, e é exatamente para isso, para o próprio leitor se surpreender, perceber que conhece aquele, mas não conhece aquele, e vai tentar descobrir o que é. E claro, e uma diversidade, uma equipa muito diversificada também ajuda.
Sim, pronto, não há idade para começar a ler, não é? Há pessoas que foram grandes leitores e que de repente tiveram um período de não leitura e voltam à leitura. Outros que sempre detestaram a leitura e de repente descobriram um livro que foi transformador, e a partir daí não param e até acabam por ser livreiros às vezes. Sim. Portanto, há percursos muito... O livro não tem validade, não é? A leitura não é não é um exercício que tem uma validade já pré-definida. Portanto, todas as idades são boas para descobrir livros.
E outra coisa que eu tenho uma curiosidade, que é os clássicos ainda se vendem, ou as pessoas estão sempre, vêm meritariamente à procura das novidades?
Os clássicos é que se vendem.
Os clássicos é que se vendem?
É verdade.
É. Qual é a novidade que vai ser clássico? Pois, essa que é a grande
novidades
questão.
Que nós, não é, que se tornam clássicos, mas os clássicos são, de facto, é muito engraçado, e nós próprias vemos, divertimos-nos às vezes a ver as vendas, digamos, as listas de vendas, como é que vendemos dois Faulkners hoje, não é? Mas desde os russos, desde o Tolstói à Jane Austen, à Agatha Christie, ou... São, de facto, os livros, se calhar, que mais se vendem, são os clássicos.
É? Sabem qual é o best-seller da centésima página? Qual é o livro que mais vendeu?
O ano passado? Nós fizemos uma lista. Foi... Mas não foi um clássico.
Não,
também tivemos as
sessões. Temos sessões, normalmente, que acabam por marcar um pouco as...
Escoar um bocado
as
stock.
Escolha, sim. Mas é engraçado que foi, lembro-me que era, a maior parte eram livros de autores portugueses, até isso tem, é engraçado. Mas há livros que se vendem sempre, por exemplo. Há exemplos como, por exemplo, livros que atravessam gerações e que não são, e que são clássicos, mas que não eram. Não são propriamente a Anna Karenina, por exemplo, O Perfume. É um livro que se vende sempre e que há um novo leitor que vai pegar nele e vai ficar encantado, não é? Com aquele livro, e vai emprestá-lo ao amigo.
É um livro encantador, por isso é normal que encante, não é?
O Perfume é um livro que se vende sempre.
É?
Sei lá. Diz-te um.
Desculpe interromper, esta nova literatura que eu vejo nos supermercados, quer dizer, não que eu alguma vez tenha pegado naqueles livros, mas que são livros que me parecem, quase como o Denis Machado, circunstâncias. São livros que aparecem ali durante uma semana e depois desaparecem. E depois
é a rotação, não é?
Eu no outro dia estava no hipermercado e havia 4 livros sobre o Gouveia e Melo. Não creio que seja para tanto. E esses livros vêm, não poluem um bocado o espaço mediático do livro?
Sim, é por isso que nós hoje fala-se muito da curadoria, as piadas, agora usa-se curadoria para tudo e mais alguma coisa. Mas sim, nós temos que fazer a seleção do que entra na livraria, porque senão somos completamente submersos
nessa
pronto, há a grande plataforma da rotatividade das novidades. Que é demasiado, há uma sobreprodução de facto, mas é alimentar a onda, não é? Sempre tem que se alimentar sempre a onda da novidade. Faz barulho, mas mas isso é outro jogo, não é? Isso é o jogo das grandes plataformas e dos grandes grupos. Pronto, nós tentamos, daí a importância das livrarias independentes, porque elas também estão nessa, enfim, têm consciência e também vão buscar essa alta rotatividade das novidades, algumas novidades, mas inscrevem-se noutro tipo de trabalho. Não é? Numa diversidade, elas garantem uma diversidade, garantem editoras de mais pequenas, independentes também, portanto, isso é o grande, penso eu, a grande pedra de toque das livrarias independentes, na qual nós nos inscrevemos e, aliás, desde o Covid que foi criada a rede das livrarias independentes em Portugal, que era um projeto que já vinha a tentar ser concretizado e, enfim, o Covid acabou por ser o acelerador e a concretização desse projeto, portanto, reúne livrarias independentes a nível nacional e alguns alfarrabistas. E, de facto, o que é extraordinário é que cada livraria independente tem uma identidade muito própria, umas até são de especialidade, outras são livrarias e fazem edição, enfim, há uma multiplicidade de identidades, o que é de salutar, e o que é interessante é que entra em cada uma desses espaços e o objeto é o mesmo, mas a identidade da livraria e da oferta também é diferente. E isso é muito importante, porque senão entramos em lojas, enfim, numa standardização, numa padronização da oferta, que é muito perigosa também, porque achamos que só há isto, quando na realidade há muito mais, não é? E nós somos garantes dessa
diversidade e da descoberta de coisas que não conhecíamos, não é? Quando falas de ir à procura dos conteúdos para carregar na plataforma, tens que saber quais são, não é? Mas há coisas que eu não conheço.
Uhum.
E que se eu não os for procurar, não é? Eu não vou descobri-las.
Sim, mas olha, isto aqui faz parte, é uma primeira parte ou é a antecâmara daquilo que era a minha outra pergunta, que é: os livros são caros? É uma pergunta. Eu acho que os livros são caros.
Sim.
Sim.
Os livros são caros, são um objeto caro.
Sim.
E isso é essencialmente um obstáculo, como se fosse preciso outro à leitura.
Sim, em Portugal, sim, são. Depende também das editoras. Eu acho que há algumas que já perceberam e já começaram a. Ou que não. Não passam de determinados valores, mantêm-se ali num valor confortável, não é? Que não é. E outras que os livros, quando aparecem em novidade, têm um preço e passado um ano estão em saldo a um terço do preço,
uhum.
O que é também ridículo, não é?
Desculpe interromper, mas para eu ter noção, se um livro custar 10 euros, genericamente, para onde é que põe esses 10 euros? Quem é que fica com a fatia de leão desses 10 euros? Não é o escritor, com certeza.
É a editora.
É a editora.
Ou a distribuidora.
Sim, a distribuidora.
Ou a distribuidora. Sim. Vai ser na
há um sobrecálculo, esse é um dos problemas no preço do livro em Portugal, não é? Mas, pronto, o que também é importante sublinhar é que há a lei do preço fixo, que também é garante, principalmente, sim, para, não só para as, para as livrarias independentes, porque quando há a liberalização do preço, enfim, é o início do fim do mercado, nomeadamente do enfim, nessa garantia da liberdade, não é? O que aparece é a cartelização de uma oferta, uma padronização, e então produz depois livros que têm que corresponder a um determinado tipo de valor e de narrativa. Mas os livros, sim, o livro em Portugal, desde sempre, que é um livro, que é um objeto cultural.
É um mercado pequeno, não é? É um mercado pequeno, sim. Não temos o mesmo mercado que tem o mercado da língua espanhola ou o mercado da língua inglesa, não é? Que podem produzir meio milhão de unidades e nós produzimos 500 ou 1000 ou 2000, cada vez as editoras até estão a
encurtar, também,
porque é possível encurtar as edições, e de facto o livro acaba por ser caro para o nosso, a nossa capacidade, não é? de compra, não é? Claro que sim. E é verdade, quando vemos coleções, como vemos com algumas editoras estrangeiras, que têm coleções de bolso fantásticas, em que os livros custam 7, 8, 10 euros, pronto, já é um livro, não é um livro caro, não é? E em comparação, nós se calhar temos o mesmo livro que custa 25, não faz sentido, não é? Não é, não faz sentido, é... É um pouco matar, não é? o acesso que
muito, obstaculizar
muito
mais um bocadinho.
Público,
claro.
Poderia ter ao livro, ou vão esperar quando ele estiver em saldo, que é muitas, sim, vezes depois o que acontece, ou vão comprar, como acontece muitas vezes agora com a nova geração, na edição original, se for um livro estrangeiro, não é?
Já fiz isso e é assustador. No Reino Unido, os livros de um ano para o outro passam para um décimo do preço e é uma diferença abismal.
Sim, mas se comprar o livro, por exemplo, eles têm uma política diferente, sim, não é? O livro cartonado, que é muito mais caro.
E o paperback.
E depois o paperback, pronto. Nós não temos essa tradição. Aliás, até durante muito tempo, o livro de bolso em Portugal até era visto como algo... Então não se pode oferecer mesmo o livro de bolso, não é? É algo tido depreciativo. As coisas agora mudaram um...
Mas porque eram também edições fracas.
Eram edições fracas, pronto. As coisas têm vindo, sim, há editoras que têm vindo a fazer um papel muito interessante, também a nível do preço, e claro que o preço do livro depois integra tudo, não é? Integra a produção do livro, mas também a perda do livro, enfim, o cálculo é muito complicado para essas faturas de eletricidade, a dificuldade em decifrar essas faturas em termos de taxas e sobretaxas, pronto, mas também não pode ser só esse argumento. Eu acho que tem vindo a, durante muito tempo também explicava-se a não leitura pelo preço do livro. Sim e não, não é o critério absoluto, não é? É uma conjugação de fatores. O livro tem que fazer parte do cotidiano das pessoas, isso é fundamental. Começa na família, continua na escola, há empresas também que já estão a ter uma política, não só do livro, mas também cultural, e isso é muito importante, nomeadamente nos dias de hoje, não é? Com esta paisagem política que nos rodeia.
A 100ª página, para todos os efeitos, já não é só uma livraria. Podem falar um bocadinho mais das outras coisas que acontecem e que, ou que se podem fazer na centésima página?
Bom, a centésima página, quando nós criamos, quando nós abrimos, não é? A ideia, nós não sabíamos muito bem, não havia nenhum plano para que a centésima página fosse assim ou assado. O que sabíamos era que queríamos livros, um espaço aberto em que as pessoas pudessem circular livremente e estar, em um sítio onde se pudesse estar.
E estar em diálogo com onde nos inscrevíamos, não é?
Exato, onde nós, não é? Se não fosse aquele sítio que nós queríamos encontrar como leitores, não é? Nós como leitores. E aos poucos foram surgindo, exatamente pelo espaço ser um espaço aberto e em que deixamos as paredes livres e de facto eram só os livros e nós, não é? De alguma maneira. No fundo, percebemos desde logo, desde o início, que era um espaço onde podíamos fazer muitas outras coisas, como concertos, até jantares ou exposições, para além das habituais, não é? do que é próprio da livraria, da apresentação do livro, ou de umas sessões de autógrafos, ou... E, portanto, aos poucos, e isso foi muito engraçado, mas foi, digamos, para nós também, a livraria foi sendo construída, essa agenda, no fundo, e esse espaço mais multifacetado, onde acontecem várias coisas, foi sendo, fomos nós, que foi de alguma maneira o público que trouxe. No início foi um pouco os nossos, as pessoas que vinham à livraria, que acabaram que nos vinham propondo certas, iam fazer certas propostas e nós fomos aderindo. E umas funcionaram, outras não, outras funcionaram melhor, outras pior, e de alguma maneira isso foi construindo a nossa identidade.
Sim, sim.
Não é? E claro que no espaço onde estamos agora, que nós, a livraria esteve 6 anos num outro espaço e há 20 que estamos na Casa Rolão, que também percebemos, e daí o que falavas no início da cafetaria, não é? De termos a nossa cafetaria, porque de facto um espaço daqueles, com aquele jardim, com toda aquela potencial, era limitativo ser só uma livraria. E, portanto, foi um pouco, vamos abrir, este espaço tem que ser mais do que livraria. Ou a livraria é a alavanca e é o core, mas o que é que pode ser feito, ou tudo pode ser feito à volta disto, não é? E, portanto, nós, começamos, aliás, a única coisa que de facto foi programação, digamos, nossa desde o início foi a animação dos livros infantis, dos contos infantis, mas tudo o resto foram propostas que apareceram, que nós adotamos e de alguma maneira, neste momento, algumas delas também são propostas nossas. Mas acontece
estar sempre em diálogo, não é? Nessa parceria com o exterior, que é a maneira de continuarmos vivos, não é? A livraria é um corpo vivo e, portanto, tem a sua plasticidade, portanto, vai recebendo sugestões de fora, nós também vamos, portanto, há esta relação com o exterior, com o território, com os diferentes parceiros que vão surgindo, e isso é fundamental para manter, a partir do momento em que começamos a fechar-nos, portanto, estamos a condenar-nos, não é?
E é verdade que desde o início, e lá está, que temos vindo ao fazer isso, também ajudamos a divulgar uma série de projetos, desde de artistas plásticos, e temos neste momento uma oferta na própria livraria já em permanência, que não era o plano inicial, foi uma coisa que foi sendo,
foi-se construindo,
de pequenos projetos de artesãos, de pessoas que fazem papel japonês, pronto, todo o tipo de coisas que, lá está, com que nós também nos identificamos, de certa maneira, e que, no fundo, que são um complemento que nós achamos interessante para a livraria e, como diz a Sofia, e que de alguma maneira também ajuda a livraria a estar sempre, a estar mais viva e a ir-se adaptando, e ir, não só adaptar, a ir estando no, na... na não digo na crista da onda, mas de alguma maneira tentar de facto ver o que é que está a ser feito de novo, o que é que, não só as novas gerações, mas sobretudo, sim, claro, porque são mais dinâmicos e mais
e desafiar-nos
inventivos.
Também é importante, não é? Nós concorremos ao Braga 25, ao programa de candidatura Todo o Terreno. Vamos, não vamos, às vezes queixamos porque não temos tempo para fazer outras coisas, mas pronto, quisemos participar e foi, acho que foi uma bela experiência. Não foi nada de especial, mas pronto, mas desenhamos uma pequena programação, conseguimos concretizá-la, também conseguimos, penso eu, trazer também algo que não estava contemplado, enfim, à nossa escala, naturalmente, o objetivo não é comparar-nos, mas é à nossa escala trazer algo, lá está, algo mais à complementaridade, não é? E acho que a programação,
sim.
Muito bem. Sofia e Helena, estamos encostados ao tempo que a rádio me dá todas as semanas para falar com os meus convidados e com as minhas convidadas, mas eu queria antes que deixassem uma sugestão aos nossos ouvintes, e como são duas, quero duas sugestões, por favor.
Bom, a primeira é respirarmos. Acho que estamos todos a precisar de respirar e de algum silêncio para respirar. O segundo, enfim, vou para os livros e vou para um livro que já há muito tempo que eu tenho vindo a defender a tradução dele, e felizmente há uma editora que o publicou, que se chama Analfabeta, da Akota Christophe, que foi uma refugiada húngara na Suíça, e ela escreveu sempre, a partir do momento em que chegou à Suíça, escreveu depois em francês, portanto não é a sua língua original, e que se chama Analfabeta. É uma pequena novela sobre a questão da língua outra, daquela que é nossa, mas que também nos ajuda a sermos nós próprios de outra maneira, não é? E então aquilo que é uma apologia, de facto, a este binómio entre identidade e língua, e outras línguas, para sermos melhor nós próprios. E acho que é um pequeno texto a não perder, e é uma porta de entrada a outro livro dela, que é Relógio d'Água editou, e que é, de facto, para mim, uma das obras-primas, e que será um clássico, espero que seja um clássico, que é a trilogia da Cidade de Capa. Mas comecem por este Analfabeta, que é um pequeno texto e que vale mesmo a pena ser lido.
Ora bem, vou falar de um escritor, é uma sugestão também para mim, porque é uma novidade, muito novidade nas livrarias, que é um escritor que eu admiro bastante, e que é o Julian Barnes, que tem um livro novo chamado Departures, ou Partidas, é a tradução, que é, no fundo, a sua despedida como escritor, ou diz ele que é a despedida dele como escritor do mundo da escrita. É um livro sobre o qual eu ainda não posso falar. Sei que são vários textos em que ele fala, no fundo, são as suas despedidas, mas posso... E é um escritor de quem eu já li vários livros e que gosto muito, e portanto posso sugerir dele também um livro, o primeiro livro que li, que foi muito surpreendente, que se chama O Sentido do Fim, com quem ele ganhou também na altura o Booker, e que é um livro pequeno, muito pequeno, mas tão surpreendente, porque é, fala-nos da, digamos, da armadilha da memória, e de como a nossa vida, muitas vezes, e um pequeno gesto pode ser transformador e pode ser traumático. Um pequeno gesto a que nós não damos importância e que pode transformar completamente a nossa e a vida da outra pessoa. E, de alguma maneira, é a história de como a nossa memória, muitas vezes, nós construímos a nossa vida é construída pela... Não é? Vai sendo construída pelas memórias que nós vamos juntando. E, muitas vezes, há memórias que são falsas. E, portanto, É um livro que mostra muito bem como a realidade é sempre muito mais complexa do que aquilo que nós pensamos que é. E é muito interessante o sentido do fim. Mas o Partida estou muito curiosa porque é de facto um dos meus escritores favoritos.
Helena Sofia, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada a nós.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.